Bem-vindos ao Fragmentos, o podcast da Ascioli Laufer Sociedade de Advogados, ambiente em que são discutidos temas ligados ao direito penal e ao processo penal.
Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Fragmentos, o podcast da Ascioli Laufer Sociedade de Advogados. E no episódio de hoje, nós vamos seguir a linha, eu diria, do podcast, que é uma linha bastante multidisciplinar, que faz essa inter-relação do processo penal, do direito penal, com outras áreas muito relevantes, outras áreas do conhecimento, muitas delas fora da área jurídica. E seguindo nessa linha, nossa convidada, nossa entrevistada hoje, é a professora doutora Cíntia Obladen de Almeida Freitas. Ela que tem um currículo belíssimo, vasto, e é da área original, vamos dizer assim, de formação e de conhecimento e expertise da professora Cíntia, é a área de tecnologia, tem graduação em engenharia civil pela Universidade Federal do Paraná, mestrado em engenharia elétrica pela mesma universidade, doutorado pela PUC do Paraná. Como eu disse, um currículo muito, muito vasto. Eu vou sintetizar aqui, agregando mais duas situações. A professora Cíntia, ela é coordenadora, atual coordenadora do programa de pós-graduação em Direito da PUC Paraná, é professora deste mesmo programa em Direito desde o ano de 2005 e fundadora da FK Peritos Associados. Professora Cíntia, receba o nosso agradecimento, você que é uma grande amiga e uma parceira aqui do escritório, em vários temas, né? Trabalhos de muito especiais, eu diria, e de muito sucesso prestados ao nosso escritório e a alguns clientes. Te agradeço imensamente sua participação e a possibilidade de trocarmos algumas palavras contigo.
Obrigada, doutor Daniel. Obrigada, doutora Maria Francisca. Eu agradeço o convite. Me sinto muito honrada de poder trocar algumas ideias, trazer aí alguns exemplos, né, da atuação pericial e na parte especificamente de tecnologia.
Professora Cíntia, como o Daniel falou, né, a gente trouxe o podcast para realmente produzir conteúdo e levar conhecimento para as pessoas. E esse é um tema que, às vezes, os clientes chegam no escritório e a gente sempre fala, né? Importantíssimo a gente ter uma opinião técnica subscrita por meio de um laudo, para que a gente consiga, eventualmente, levar junto da nossa defesa ou até quando nós somos vítimas, né? Nas nossas manifestações. Então, eu acho que veio o seu nome veio nesse momento, foi muito importante, né, para a gente conseguir passar um pouquinho para as pessoas do que a gente sempre conversa nos bastidores, né? Ou seja, qual é a importância desses experts, como a senhora, no processo judicial, né? A tecnologia, ela passou a ocupar muito as nossas vidas, né? E ao longo do tempo, obviamente, nos processos judiciais. E não somos nós quem temos o conhecimento, e como eu digo nós, advogados, promotores, juízes, né? Então, se você pudesse falar um pouquinho, professora, do que é o seu dia a dia como perita, como tem auxiliado tanto nós advogados e também, né, o Poder Judiciário, seria interessante.
Sim, claro, Maria Francisca. É interessante porque isso faz parte um pouco da jornada, né? Ou seja, e como eu fui evoluindo nessa atuação. Então, eu comecei lá em 2004, né? Na área especificamente da grafoscopia, porque, na verdade, eu fiz um doutorado em análise e reconhecimento de documentos manuscritos, e fui estudar a escrita humana. E lá, muitas pessoas, né, juízes, procuradores, e disseram, Cíntia, se você está estudando isso, você pode fazer perícia sobre isso, né? Falei, não, não sou perita, nunca estudei para isso. Não, mas comece a estudar. E eu fui estudar. Eu posso dizer que eu estudo, né, a área pericial desde 1996, porque foi quando eu ingressei no meu doutorado e comecei a estudar escrita manuscrita. E dali fui entender, né, o processo judicial, fui entender o papel do perito, o papel do assistente técnico, quais eram as lacunas existentes nessa atuação, qual a necessidade específica de um laudo bem preparado, bem construído, né, que traga as informações, que fundamente isso de maneira científica, né, porque o laudo ele não é o que eu acho, o que eu gosto, o que eu penso, eu costumo dizer, né, é aquilo que realmente posso, por métodos científicos, né, baseados em técnica e ciência, constatar, evidenciar, demonstrar, trazer os elementos que realmente corroboram, né, naquele auxílio de questionamentos, né, se isso já é um processo judicial, se já está iniciado, se você está sendo nomeado como perito, você vai ter lá uma lista de quesitos que vão nortear o teu trabalho, seja de uma das partes, de ambas as partes, né? Ou até mesmo quesitos formulados pelo próprio juiz ou pelo Ministério Público. Então, é possível a gente ter ali, né, o norte do trabalho, mas esse trabalho precisa ser realizado com muita cautela, com muito estudo, né? Eu posso dizer que hoje eu já fiz, eu acho que entre 350 e 400 laudos, e nenhum caso é exatamente igual ao outro. Todas as situações requerem um novo estudo, um aprimoramento, né? E a importância dessa qualidade, desse cuidado com o trabalho pericial, né? Principalmente no ad hoc, né, que é o meu caso, eu não sou perita de carreira, né, não faço parte da Polícia Federal, nem do Instituto de Criminalística, né, hoje Polícia Científica do Paraná. Então, eu sou perita judicial, estou perita judicial quando sou nomeada ou atuo como assistente técnica dos escritórios de advocacia. Então, nesse cuidado, qualidade da produção do laudo, a gente tem que imaginar que a gente precisa trazer, nós precisamos trazer ali elementos que auxiliem, né? Tanto o juiz, os advogados, às vezes até a própria parte, né? A entender o que está acontecendo. Então, acho que essa importância, essa relevância do trabalho, ela decorre desses dois elementos, da qualidade e do cuidado que a gente precisa ter ao compor, ao preparar, elaborar um laudo pericial.
Professora, em termos mais práticos, a gente gostaria de lhe indagar e lhe ouvir a respeito da importância da ata notarial. Para o criminalista, eu diria, esse é um tema... Vou falar por mim, obviamente. O primeiro momento que eu ouvi falar numa ata notarial foi quando, há um bom tempo atrás, a gente começou a ter que usar essa prova, né, nos processos que envolvem crimes contra a honra, praticamente. Então, isso foi por meio de um e-mail, a ofensa, ou por meio de uma rede social, e isso até jurisprudência passiva específica no país, a prova se faz por meio de uma ata notarial em cartório. Claro, para isso, muitas vezes, a gente não vai se socorrer dos seus serviços, porque a parte, nós advogados ou mesmo nossos clientes, conseguem fazer essa ata notarial com a expertise do cartório. Mas é do nosso conhecimento também que, em algumas situações, a ata notarial pressupõe um trabalho de sua parte, isso em várias áreas do conhecimento e fatos que a professora já fez e ainda poderá certificar, para daí esse material ser levado a um cartório para a lavratura de uma ata notarial. Então, a pergunta, de maneira bem objetiva e prática, é como que é a importância, o que é que a ata notarial lhe ajuda no seu dia a dia, como é que você tem trabalhado com isso?
Ótima pergunta, doutor Daniel. A ata notarial é um instrumento valiosíssimo, principalmente quando a gente fala em questões de internet, né, de tecnologia. Por quê? Porque muitas das evidências elas estão agora, mas podem não estar no momento seguinte, né? Então, a rapidez com que se precisa agir e a lavratura da ata notarial, ela vem justamente para garantir algo que existe, que está ali em determinado dispositivo, ou em determinada rede, ou em determinado site, e que pode não estar no momento seguinte. E, além disso, muitas vezes, como o senhor comentou, eu atuo auxiliando, né, o escritório de advocacia na lavratura da ata. Por quê? Porque às vezes existem questões que a gente precisa pensar e elaborar uma estratégia, inclusive, de como lavrar aquela ata notarial. Quais os elementos que vão ser apresentados na ata, o que, que é importante demonstrar na ata, né? Às vezes algumas páginas da internet, algumas informações, porque isso está conectado com a sua estratégia. A estratégia de defesa, né, ou de acusação daquele cliente em específico. Então, é importante que a ata ela não seja um elemento isolado, ela é mais um elemento a compor dentro de todos os demais. E, além disso, tem situações, né, que eu já participei, na qual nós iniciamos um trabalho muito longo de preparação, por exemplo, para uma produção antecipada de provas digitais. E antes de toda essa produção acontecer, nós fizemos a lavratura de diversas atas notariais. E tudo isso foi sendo construído dentro dessa estratégia, né, para que depois pudesse-se ter aí uma medida cautelar de produção antecipada de provas digitais e a justificativa para o perecimento dessas provas estavam nas atas notariais. Então, a importância da ata notarial, né, não é só o registro do fato, daquilo que o tabelião ouve, vê, presencia, inclusive o tabelião pode fazer uma diligência fora do tabelionato, né, para constatar situações, e é possível também nós fazermos, por exemplo, laudos periciais que acompanham as atas notariais. Então, por quê? Porque às vezes aquela situação específica necessita de um conhecimento extra que o escrevente, o tabelião, não tem. E então ele pode lançar a mão de olhos técnicos ou de outros conhecimentos, e isso vem num laudo pericial que acaba integrando a ata notarial. E é bem interessante isso também, porque você consegue já unir, né, os dois elementos, a velocidade, a necessidade de registro de tudo isso, de constatação da existência daqueles elementos, com o conhecimento científico.
Excelente. A gente tem usado bastante a ata notarial faz anos, né, mas cada vez, como a senhora falou, cada vez mais conseguimos ver novas necessidades em que a ata notarial se apresenta efetivamente como uma saída, como ela evoluiu nesse tempo desde que se iniciou a partir dos cartórios. Realmente é impressionante. Doutora Cíntia, no que tange também essas questões de prova, tem um dos grandes temas do processo penal, em especial após o que a gente chama de pacote anticrime, que é a chamada cadeia de custódia. E ela, para o processo penal, ela realmente é importantíssima para que não se perca a prova, né? Que dicas ou sugestões você poderia deixar para aqueles que estão aqui, que nos acompanham e que não conseguem entender o que seria isso? E para que não seja maculada essa evidência ou a prova?
Bem, doutora Maria Francisca, cadeia de custódia é um elemento que muito poucas pessoas, às vezes, conhecem e lançam mão. É muito comum, às vezes, a gente ver em processos judiciais, né, quando eu atuo como assistente técnica, ou mesmo como perita, provas que são colocadas no processo, inseridas, postadas, trazidas em áudio, vídeo, né, em alguma mídia gravada, e que não se tem a origem, não se sabe de onde veio, como aquilo foi gerado, a partir de que dispositivo, né, ou de que arquivo, ou de que máquina, né, às vezes arquivos de computadores, listagens enormes, né, arquivos que constam em algum equipamento que não se sabe qual, nem da onde, nem como aquilo foi gerado, às vezes indicativos de registros, de alteração em sites ou em e-mails ou conteúdos, né? E que não se sabe a origem. Então, a cadeia de custódia é um procedimento muito importante justamente para isso, para que desde o início a gente tenha a origem daquela evidência, daquela prova e o histórico de quem acessou, quem teve acesso àqueles elementos, o que, que foi realizado, foi feito um imageamento daquele dispositivo, um celular, um notebook, um computador, de qual arquivo, de qual HD, por exemplo, né? Foi imageado todo o conteúdo, né? Que dia foi feito isso, quem fez, né? Houve uma geração de uma criptografia a partir desse conteúdo e a geração de um hash, né? Para que a gente depois, lá na frente, quando for abrir para uma análise ou para uma constatação, ou às vezes para responder o quesito, eu possa validar se a prova que eu estou recebendo como perito é exatamente a prova que foi gerada lá naquele dia, que às vezes pode ser há um mês atrás, há um ano atrás, há 2 anos atrás. Então, eu preciso saber que, como perito e como assistente técnico, que aquele material que eu estou recebendo é o material, a evidência mais pura, mais próxima do verdadeiro, né? Se eu tiver dúvida sobre a conformação desses elementos, eu não posso construir um laudo consistente, eu não posso concluir sobre elementos dos quais eu não sei a origem, dos quais eu não sei como aqueles elementos chegaram naquele processo judicial. Então, é muito importante, né, a gente desenvolver essa cadeia de custódia, que nada mais é um arquivo cronologicamente organizado de ações, de procedimentos, né, de registro de tudo que foi feito com aquele conjunto de prova.
Professora, e para a construção dessa cadeia de custódia, a professora fez até menção há pouco a criação de um hash, né, de um código sobre determinado dado, sobre determinado arquivo. Esse é um tema, eu diria, bem tecnológico e pouco jurídico, e nesse sentido lhe provoco aqui para que nos traga uma informação sintetizada, obviamente, a respeito do que vem a ser esse código hash e o que ele atesta, né? O que veracidade e importância ele traz para determinado dado.
Ótimo. O hash, ele é efeito colateral, digamos assim, do procedimento de criptografia. Então, sempre que eu criptografo, né, um conjunto de dados, seja um arquivo, seja uma imagem, seja um vídeo, seja o que for, né? O conteúdo, independente do qual seja, eu aplico um algoritmo de criptografia, que existem diversos, né? Não vamos entrar aqui nos detalhes, existem criptografias mais seguras, menos seguras, mas de uma maneira geral a gente trabalha com criptografia assimétrica, né? Com par de chaves, mas quando eu aplico esse algoritmo, o que que ele gera para mim? Ele gera uma cadeia alfanumérica, né? Letras e números, que é como se fosse a assinatura daquele arquivo. Então, eu sei que aquele arquivo com aquele conteúdo criptografado naquele determinado algoritmo me gerou essa cadeia. O que que significa isso? Significa que se daqui um mês, daqui dois meses, eu precisar passar esse arquivo para alguém ou abrir esse arquivo para fazer a análise, o que que eu vou fazer em primeiro lugar? Verificar o hash. Então, eu consigo saber se aquele arquivo que estão me fornecendo, né, para análise, aplicado o mesmo algoritmo, gera o mesmo hash. Então, se gerar o mesmo hash, eu sei que o arquivo é íntegro. Se não gerar o mesmo hash, eu sei que aquele arquivo não é o original, não é o que eu deveria estar recebendo para análise. Então, sempre que um conjunto de elementos precisa ser preservado, né? Elementos digitais, né? Precisam ser preservados, é recomendável que a gente separe, organize todo esse conjunto de dados em alguma mídia, criptografe e gere o hash. E dali para frente, né, a gente tem esse elemento de segurança, e sempre que alguém for usar, né, deve-se fazer essa conferência, inclusive na entrega e no retorno também dos elementos, né? Porque pode haver contaminação daquele conjunto de prova. Então, por isso os peritos nunca trabalham no conjunto original. O original é criptografado, gerado hash e guardado, né? O que a gente faz é um imageamento desse conjunto, uma cópia bit a bit desse conjunto, e trabalha nessa cópia, para que eu nunca contamine o conjunto original. Isso é muito importante. Então, às vezes, a gente vê documentos, provas que são enviadas por e-mail, trocadas, colocadas na nuvem, num drive, né? Sem a menor segurança. Então, a chance de alguém fazer uma invasão e incluir dados ou retirar dados daquele conjunto pode acontecer. E, portanto, a gente precisa garantir essa integridade, né? Esse elemento de que me diz que aquele conjunto se mantém íntegro, né? Certo, correto, inteiro, né? Como coletado na origem, a partir do hash.
Ajudei? Excelente. Entendi.
Excelente. Entendi. Mas, infelizmente, o nosso tempo acabou, professora. A gente teria algumas outras questões para serem conversadas, mas vamos ter que deixar para uma outra oportunidade, que com certeza teremos que fazer.
Não tem problema, doutora Maria Francisca. Posso retornar e a gente continua com a discussão.
Professora, muito obrigado pelo seu tempo, como eu disse, disponibilidade e divisão aí de conhecimento. Eu e a Chica estamos aí voltando uma atenção especial para os criptoativos e criptomoedas. Sei que a professora tem escrito bastante sobre esse assunto, então já temos até um possível próximo assunto aí para uma oportunidade futura, mas fica aqui o nosso agradecimento mais uma vez.
Eu que agradeço. Muito, muito obrigada.
Muito obrigada, professora. Um abraço.
Um abraço. Obrigada.
Se você gostou do nosso podcast, assine, compartilhe e classifique. Caso tenha sugestões de temas e entrevistados, entre em contato pelo site aciolilaufer.com.br. Obrigado por ficar com a gente e até a próxima edição do Fragmentos.